Marketing Digital, com Fernanda Musardo.
Anunciado nas redes sociais, afinal esse também é tema da coluna Marketing Digital com a Fernanda Musardo, ela está aqui no estúdio da CBN, veio fazer a coluna junto da gente também, mais pertinho de você, ouvinte da CBN. Afinal, Fernanda, a gente vai conversando aqui, a gente passa essa energia também pelas ondas do rádio, pelas ondas da internet, das redes sociais. Não é verdade? Seja bem-vinda mais uma vez.
É verdade, e hoje direto dos estúdios, gente, é uma emoção quando eu venho. Eu não venho muito, confesso, mas é sempre muito bom. E claro, né, a vida já está tão ótima, maravilhosa, porque vir com mais peso, né? Então... O objetivo é sempre levar um conteúdo, uma informação de uma forma leve e acessível.
Então eu vou fazer um anúncio oficial aqui na nossa programação, na presença de Fernanda Musardo na coluna Marketing Digital. Você, ouvinte da CBN, você que acompanha as redes sociais, você que está acompanhando a programação em tempo real pelo nosso site, já pode acompanhar os nossos colunistas, as colunas desse timaço que a gente tem no Spotify da CBN Curitiba. Então, acompanhe, siga lá também o Spotify, faça toda aquela sequência de marcação para você ir recebendo as notificações e ir acompanhando também os colunistas. Conteúdo riquíssimo que a gente leva para você como uma forma de juntar, fazer todas as conexões do que você acompanha de notícia, do que você vive no seu dia a dia, e aí tem esse conteúdo mais do que especializado por meio desse time, incluindo nele a Fernanda Musardo. Então, Fernanda, no Spotify você também, hein?
Então, agora nos acompanhe também em qualquer tela, em qualquer dispositivo, né? Seja nas ondas do rádio, no dial, seja no nosso portal e agora também no Spotify. Então, dá para maratonar suave todas as nossas colunas, principalmente a minha, né, Joyce? Assim, não é por nada, não.
Você tem que vender o seu peixe. Exato. Aliás, o que tem que o empresário no dia a dia dele, nas redes sociais, para os seus negócios na internet, é vender o seu peixe muito bem. Só que tem que levar também em consideração a lei do consumidor, de defesa do consumidor nos conteúdos digitais. A ideia é fazer conteúdo, mas sem prejudicar, sem enganar.
Exato. Então, eu trouxe um compilado de leis do consumidor, junto também com as questões que envolvem Lei Geral de Proteção de Dados e também as regras de plataforma. Então, não é nem uma questão de boas práticas, é uma questão de termos de uso. Então, você tem Lei do Consumidor, você tem Lei Geral de Proteção de Dados e você tem os termos de uso das plataformas. Uhum. Então, você precisa ter... são mecanismos que a gente precisa seguir ao fazer qualquer tipo de conteúdo, fazer qualquer tipo de ação no marketing digital. Separei os pontos que normalmente são práticas mais comuns e separei por áreas. Então, vou começar com o e-mail marketing, que é super comum. Compra de mailing. Você não pode, pela Lei Geral de Proteção de Dados, comprar uma base de e-mails. E nem pode mandar um e-mail, mesmo que promocional, para um cliente teu, se você não comunicou ele antes que você iria fazer esse tipo de comunicados para ele. Então, eu atendo um cliente, eu preciso me comunicar com ele através do e-mail, eu já tenho o cadastro, porque afinal ele é meu cliente, posso? Não, você primeiro precisa informá-lo que vai fazer o uso desse endereço dele para comunicar as suas ações promocionais de forma em geral. E tem que dar a opção do descadastramento, o famoso opt-out. Então, informou o teu cliente que você vai fazer esse disparo, essa campanha de e-mail marketing para fins promocionais, para as publicidades da empresa, você precisa dar a opção para ele do descadastramento. Então, ele precisa estar acessível sempre em todas as mensagens que você enviar para ele.
Isso que eu te perguntar, é a possibilidade de se descadastrar, de parar de receber em qualquer momento também.
Em qualquer momento e o ponto importante, quando você fizer esse ponto de cadastramento, né, você precisa ter os termos de uso, os termos de utilização desses dados. Então, por isso que muitas vezes o fato de você fazer um cadastro no cliente, na loja, simplesmente porque você fez uma compra, se você não lê os termos de uso, fica mais um motivo para você não mandar de uma maneira indevida essa publicidade para ele através do e-mail. Já nas questões dos sites e lojas virtuais. Então, independente se você tem um site ou uma loja virtual, mas principalmente para os e-commerces, todos os dados precisam estar em ambiente exposto de uma forma fixa, visível e em todas as páginas. Quais informações são obrigatórias? CNPJ, razão social, endereço da sede da empresa, telefone, e-mail e formulário de contato. Então, essas informações, elas precisam ser fixas em todas as páginas. Comumente usamos o rodapé ou o topo da página para informar esses dados. As informações sobre os produtos, esse é um ponto bem importante. Tudo que é vendido, que é comercializado, é exposto publicamente nos ambientes virtuais, seja site ou loja virtual, funcionamento, especificações técnicas, garantias, ofertas anunciadas, a forma de pagamento, o prazo da entrega, todas as despesas ou taxas adicionais, as condições de troca, de devolução também precisam estar expostos de uma maneira acessível e detalhada. Então, não adianta só colocar o nome do produto com preço, você precisa especificar do que ele é feito, qual o tamanho, qual é a proporção, se vai embalado, como que vai embalado, se é possível troca, qual o prazo de troca, enfim, todas as informações que compõem aquele produto, não é simplesmente uma foto com uma descrição simples, todas as informações. O direito do arrependimento, aí mora um problema seríssimo para quem trabalha com comércio online. O cliente, ele tem pelo direito dele 7 dias de arrependimento, então ele precisa ter essa disponibilidade de avisar a empresa: recebi, não gostei, quero devolver. E ele não precisa ser um motivo, não serviu ou veio quebrado. Não, ele simplesmente pode optar pela devolução pelo simples fato dele não ter gostado, não ser aquilo que ele estava esperando. E todo o custo dessa devolução é a cargo da empresa também. Então, nada de querer repassar esse custo para o cliente. E mesmo que ele faça uma devolução na embalagem violada, é do direito dele essa devolução.
Essa é aquela situação que a gente vê: para devolução, você pode postar, por exemplo, no serviço X, nos correios, sem custo.
Sem custo.
Quando a gente vê esse aviso, é sobre isso que você está falando.
Exatamente. E detalhe, eu sei que é normal a gente trabalhar no marketing que, como se fosse algo muito vantajoso, você tem 7 dias de garantia sobre isso. Não é que você tem 7 dias de garantia. Usamos esse viés para tornar algo como se fosse um diferencial. Mas isso não é diferencial, isso é lei do consumidor. Uhum. Você não está fazendo mais do que sua obrigação. E certo é o consumidor quando ele faz o uso dos seus direitos, principalmente essa questão do arrependimento. Então, isso vale bastante para as lojas virtuais e também vale para os infoprodutos, aqueles produtos que não são físicos, de repente um curso online, de repente um e-book ou algum outro material virtual, ele também tem o direito ao arrependimento. Toda a questão de política de uso de dados precisa estar em um ambiente acessível para o usuário, seja na loja virtual ou no site, no blog. O que são esses termos de uso e os termos de privacidade? Precisa estar claramente o que a empresa coleta. Então, se ela utiliza ferramentas de marketing, por exemplo, Google Analytics, ou ela tem algum script da Meta para fazer campanhas pagas, todos os scripts que as plataformas hoje oferecem precisam estar detalhados nos termos de uso. Qual ferramenta utiliza e para que fim vai utilizar esses dados, de que maneira ela vai trabalhar com essas informações. Isso precisa estar claro. Claro, normalmente quando a gente acessa, aparece aquela lojinha, aquela janelinha escrito lá, aceitar todos os cookies, todas
as
gravações.
Sim, permitir tudo.
Permitir tudo. Você precisa ter essa opção, mas você também precisa estar com o texto, com todos os termos em conformidade, em um ambiente também visível para que o usuário leia e acesse. Se o usuário vai ler, se ele tem conhecimento, aí nós estamos para o outro lado da linha, então, mas a obrigação do empresário, de quem está fazendo negócio online, é dispor dessas informações. Agora, com relação às redes sociais, aí que mora o rolê mais louco dos negócios. Se você vende produto ou serviço nas redes sociais, ao fazer divulgação dele, você precisa ter preço.
Uhum.
Então, o preço precisa existir. Então, aquela historinha de preço por inbox não existe.
Mas você tocou no assunto, eu já estava preparada para te perguntar isso. Porque tem algo que se tornou confuso.
Sim.
Muitas pessoas querem saber disso. E vem esse inbox, veja depois, olha lá, está no site. Já cria uma barreira até para o negócio. Mas você se sente, de certa forma, até desrespeitado.
E constrangido. De repente você quer fazer um comentário, mas você vai perguntar qual o valor. A pessoa diz por inbox. Gente, é praticamente fazer uma oração, simplesmente porque você quer saber o preço. Então, é direito do consumidor, se você está divulgando algo, coloca a informação do preço, forma de pagamento e detalhe, tá? A lei do consumidor, inclusive, fala sobre o tamanho legível da letra. Então, também nada de colocar em letras miúdas aqueles valores ou as condições de pagamento, porque também não está de acordo com a lei do consumidor. Vai vender alguma coisa na internet, colocou foto do produto, precisa colocar o preço também e a forma de pagamento. Então, nada de preço por inbox, veja bem, ore um pouquinho para depois ficar sabendo da informação, porque não é válido. Outra coisa, foto do produto com a promoção de outro. Então, também é comum as empresas utilizarem, de repente, ela quer vender um produto específico, ela usa a imagem do produto, mas de uma outra gramatura, de uma outra apresentação, mas está oferecendo a promoção de um inferior. Ou seja, isso é caracterizado também como propaganda enganosa. Então, isso é o famoso propaganda enganosa. Até vou aproveitar esse tópico, que é mais comum, e vou dar uma explicação exatamente como diz o Código de Defesa do Consumidor com relação à propaganda enganosa. É enganoso qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, seja inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo que por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e qualquer outros dados sobre os produtos e serviços. Então, se foi com a intenção, se coube, se não coube, se era de fato, precisa estar claramente todas as informações para não caracterizar propaganda enganosa. Então, também vale um alerta para o consumidor, quando ele visualizar um produto ou um serviço que ele viu, ele precisa saber o preço, sabe que aquela marca precisa informar já na publicidade, já naquela publicação, na mídia como um todo. E, claro, ter qualquer dúvida, se ele porventura comprou algo e achou que era e recebeu outra coisa, ele tem o direito de ressarcimento desse item.
Para a gente fechar rapidamente, até porque o assunto rende tanto, sim, a gente pode até explorar em outras colunas, numa sequência, Fernanda, mas e se o consumidor se sentir efetivamente prejudicado? O caminho, como o tradicional na loja física, é o PROCON?
É o
como
PROCON.
Ele reclama?
Ele vai no PROCON, agora aproveitando que inclusive o PROCON ele tem o consumidor.gov,
isso,
que é totalmente online. Ele pode também recorrer às plataformas de reclamações, como o Reclame Aqui, que também funciona muito, muito bem. E último caso, mas não menos importante, recorrer à questão jurídica mesmo, à delegacia, caso ele sinta lesado. E também um que funciona muito, Joyce, ele pode até não ter a solução do caso dele, mas faz uma avaliação negativa, seja no Google Play, seja em avaliações, em qualquer lugar que você puder avaliar a empresa, seja por lado positivo como negativo, que faça uso desse recurso também. Então, as vias oficiais, PROCON, Reclame Aqui e Delegacia. As vias práticas e de grande impacto para os negócios, as reclamações e as avaliações públicas estão disponíveis para o usuário.
No final das contas, eu acho que é isso que mais mexe medo, não é?
Isso realmente
não
faz,
é a lei.
Faz diferença para quem trabalha com os negócios, porque a gente não consegue remover uma avaliação negativa e isso impacta diretamente na credibilidade da marca e no convencimento de outros usuários.
Fernanda, um prazer tê-la aqui comigo no estúdio da CBN, falando ao vivo para os nossos ouvintes. A coluna depois no cbncuritiba.com.br. Trechos nas nossas redes sociais. Hoje vai ter até Reels com a Fernanda Muzardo, diante da participação dela por aqui. E no nosso Spotify. Essa é a novidade que a gente anuncia na coluna Marketing Digital. Colunistas da CBN, no Spotify da CBN Curitiba. Obrigada, Fernanda.
Obrigada, eu. Até a próxima semana.
Até a próxima semana, agora 3h52.
Marketing Digital, com Fernanda Muzardo.